América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington nesta terça-feira, 28 de dezembro, dia que em 1826, Iowa tornou-se o 26º estado dos Estados Unidos. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, governos dos Estados Unidos e da Rússia mantêm conversações em janeiro sobre crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Comunidade internacional alerta para perigo de violência na Somália ante aumento da tensão entre o presidente e o primeiro-ministro. Nos Camarões, Tribunal Militar sentencia dezenas de apoiantes da oposição a 7 anos de prisão por rebelião. Em Angola, continuam denúncias de favorecimento de colaboradores do presidente João Lourenço nas privatizações de empresas públicas. Falaremos também do custo de vida neste final do ano e também do aumento de casos da Covid-19, igualmente em Luanda e no Kwanza Sul. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Convosco para as notícias, Ana Guedes. Começamos com os Estados Unidos e a Rússia, que irão realizar conversações em janeiro sobre controle de armas nucleares e as tensões ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse aos jornalistas que as duas partes se reuniriam a 10 de janeiro, seguido de conversações Rússia-NATO a 12 de janeiro e de uma reunião a 13 de janeiro com a Rússia, Estados Unidos e outros membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Os governos ocidentais ficaram alarmados com a acumulação de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, expressando preocupação sobre potenciais planos para uma invasão russa. O líder russo Vladimir Putin negou quaisquer planos deste tipo e exigiu garantias contra a expansão da NATO perto do seu território. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse a respeito dos interesses da própria Ucrânia que as conversações Estados Unidos-Rússia não chegarão a qualquer decisão sobre a Ucrânia. Governos de países ocidentais manifestaram-se alarmados com o aumento de tensões entre o presidente e o primeiro-ministro na Somália, enquanto facções fortemente armadas patrulham nesta terça-feira partes da capital Mogadishu, aumentando receios de que a crise política possa dar origem a uma nova onda de violência. Observadores internacionais e aliados, incluindo a missão da União Africana na Somália, os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas, divulgaram uma declaração no qual manifestam profunda preocupação com a crise. Soldados leais ao primeiro-ministro tomaram posições perto do Palácio Presidencial, um dia depois do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ter anunciado a suspensão do primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble, que o acusou de tentativa de golpe de Estado. No Afeganistão, algumas dezenas de mulheres manifestaram-se hoje em Cabul para exigir respeito pelos seus direitos e o fim das execuções de membros do antigo governo pelos Talibã, num protesto rápido e violentamente interrompido por combatentes fundamentalistas. As mulheres juntaram-se perto de uma grande mesquita no centro da capital afegã e conseguiram marchar ao longo de algumas centenas de metros gritando justiça. Depois de agredirem e dispersarem as mulheres, as forças talibãs detiveram por algum tempo vários jornalistas que cobriam o protesto, tendo confiscado telas móveis e câmaras que, no entanto, foram depois devolvidos depois de terem sido apagadas as imagens captadas. Embora os talibãs tenham comprometido, depois de tomarem o poder no Afeganistão em agosto passado, a não perseguir pessoas ligadas ao anterior governo, as Nações Unidas e organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch têm denunciado dezenas de casos de execuções sumárias e o desaparecimento de mais de 100 ex-agentes das forças de segurança. Nos Camarões, um tribunal militar sentenciou dezenas de apoiantes da oposição por um período de até 7 anos por rebelião, disse o secretário-geral adjunto do Movimento para o Renascimento dos Camarões. Os 47 arguidos foram presos em setembro de 2020, quando o Movimento para o Renascimento dos Camarões, de Maurice Cantó, e vários outros partidos planeavam protestos contra o governo de Paul Biya no poder há quase 40 anos. A polícia dispersou então centenas de manifestantes na capital económica, Douala, e efetuou mais de 500 detenções em todo o país. Destes, 124 permaneciam detidos, de acordo com a mesma fonte. Ainda nos Camarões, três estudantes condenados a 10 anos de prisão por fazerem piadas sobre o grupo jihadista Boko Haram foram libertados, disse a Amnistia Internacional. Grupos de direitos e sindicatos têm denunciado frequentemente o tratamento por jornalistas e o declínio da liberdade de imprensa nos Camarões, sob o comando do presidente Paul Biya no poder desde 1982. A organização não-governamental Save the Children confirmou hoje que dois dos seus funcionários foram mortos no massacre da véspera de Natal, imputado às tropas da junta militar que governa Myanmar e que deixaram os restos carbonizados de mais de 30 pessoas numa autoestrada no estado de Kaya, onde rebeldes pró-democracia têm vindo a combater os militares. Myanmar tem vivido um caos desde o golpe de fevereiro, com mais de 1.300 pessoas mortas num ataque das forças de segurança, de acordo com um grupo de monitorização local. As autoproclamadas Forças de Defesa Popular surgiram para contrariar o golpe de Estado militar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de reportagens sobre Angola, em Benguela. Depois do anúncio do gestor do hotel Infotur, naquela província, o grupo Omataparo S.A., citado em círculos da sociedade da discussão sobre uma elite empresarial privilegiada, emerge receios de que a Escola Técnica Regional de Hotelaria e Turismo não passe de um sonho idealizado há 5 anos. Em fase de expansão dos negócios, o grupo com ligações ao governador provincial, Luís Nunes, recebe um de 5 empreendimentos similares que custaram ao Estado angolano 125 milhões de dólares norte-americanos. A reportagem é do João Marcos.
2 outros hotéis, no Namib e Huila, ficam com o empresário José António Freitas, prevendo-se, conforme o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, que o de Cabinda avance para a gestão privada e o de Luanda seja transformado em escola de formação. À Voz da América, o presidente da Associação dos Hoteleiros de Benguela, Jorge Gabriel, lembra, aliás, que as escolas de formação básica são a essência de todo o investimento público.
É aproveitar a própria mão de obra dos alunos e relançar para toda esta área do centro-sul de Angola. Este é o nosso objetivo, dar os meus parabéns à empresa que ganhou e, ao mesmo tempo, em nome da classe hoteleira, solicitar para que não se esqueçam que uma das finalidades era a parte traseira fazer escola, que a região centro-sul de Angola bem precisa e Benguela particularmente também.
Quanto a esta e outras questões, como os ganhos para o Estado no imediato, a Voz da América abordou o diretor-geral do Instituto Nacional de Fomento do Turismo, Afonso Vita, mas não obteve respostas, uma vez que as informações são prestadas mediante orientações superiores. Em fase de alargamento de negócios em Benguela, a Omataparo salta também para a pesca, com a aquisição de participações na empresa Mormolo, localidade da Caota, que tem como referência uma pescaria. Segundo uma certidão comercial, a que a Voz da América teve acesso. À espera do anúncio do vencedor do concurso público para a construção da refinaria de Lobito, em que concorre num consórcio, está no apoio à iluminação pública no município sede, a cargo da Sociedade de Instalações Elétricas e Mecânicas, Ciema, sua filial, detida por Luís Manuel da Fonseca Nunes e Ricardo Miguel Ramos da Silva, como se observa em Diário da República. Esta ascensão preocupa a ativista cívica Sara Paulo, jurista que lamenta, para situações em que esteja em causa a coisa pública, o que chama de falta de transparência e o desaparecimento da concorrência.
As empresas escolhidas serão da amizade do próprio João Lourenço. Nesse caso, Alma Tapalo tem indícios fortes de terem ligações com João Lourenço. Por outra, uma das consequências também é a morte das outras empresas. Empresas que não têm a mesma oportunidade que Alma Tapalo, ou com mais ou menos recursos, podiam ser capacitadas, né? E, por sua vez, concorrerem com a empresa Alma Tapalo.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Em tempo de festas, em tempo de fim de ano, repete-se o mesmo cenário em várias províncias angolanas, também no Ija. Residentes manifestam-se agastados com o cenário de enormes filas nos caixas automáticos, principalmente na altura do pagamento dos salários à função pública. Muniz Francisco, desde o Ija.
As pessoas ouvidas pela Voz da América no Ija apelaram às autoridades para que resolvam a situação que consideram um sofrimento para o povo angolano, uma falta de respeito para com os clientes dos bancos. Domingos António, Mendes Miguel e Gaia José, que se deslocaram na manhã desta terça-feira a um terminal multicaixa para levantar algum dinheiro, relataram que desde o dia 23 de dezembro têm estado a enfrentar várias dificuldades para levantar dinheiro por conta das enchentes nas caixas automáticas.
Multicaixas estão sempre cheios. A real situação, não sabemos, que também ninguém vem ao público para denunciar ou para nos informar o que é que se passa. A única coisa que a gente vê é que sempre é enchente.
E em fazer levantamento de valores? Os prazos de atendimento ainda estão muito fracos. Essas são principalmente as principais dificuldades que tu estás. Já passei Atlântico, já passei BFA, Banco Sol, tudo isso está dificultado mesmo, mas uma vez.
Caso não se conseguir, tudo passa mal. Vamos ver o dia 31, vamos ver nos outros que têm essa capacidade e nós que não temos. Por exemplo, temos dinheiro, mas mesmo assim significa que temos dinheiro no banco e o banco não nos dá esse dinheiro, infelizmente.
A Voz da América procurou ouvir a versão dos gerentes de algumas agências bancárias na província, mas não fomos bem sucedidos. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Entraram em vigor no passado dia 24 algumas medidas de prevenção e controlo da Covid-19 devido ao exponencial aumento de casos, nomeadamente da variante Omicron. Residentes em Luanda, ouvidos pela Voz da América, dizem que as restrições aplicadas afetam as famílias e o agravamento da crise económica faz com que não se tenha muito para comer. Coque Mucuta.
É comum nesta fase do ano as famílias juntarem-se para comemorarem a passagem do ano. 2021 não será diferente para muitas famílias. Mas para Antônio Carrado Vuns, funcionário de uma empresa privada, tem estado a viver uma fase crítica, uma vez que não há alimentação e a sua família tem estado a passar fome.
Na mesa falta muita coisa. Vocês mesmo mexem a sério, alimentação, não damos nada. Estamos aqui desde dia 25, desde dia 30, até dia 20, até dia 1, até assim. Não temos nada na mão, é muito complicado. A família em casa sempre vai passar fome.
Já Gilberto Quinanga, funcionário público, diz que não está a passar bem porque, enquanto funcionário, não consegue comprar uma digna cesta básica.
Com as coisas que nós vimos no mercado, a cesta básica está muito elevada, que nós não conseguimos comprar nem um saco de arroz. Então, estamos a passar mesmo mal.
O que é que falta na mesa?
Epa, é aquele pão de cada dia.
Gilberto Quinanga diz também que quer para o próximo ano produtos baixos, assim como mais empregos.
Epa, o meu desejo é que as coisas baixem. Mais emprego também nós queremos, porque tem muita juventude que está desempregada.
Coque Mucuta.
De Luanda vamos para as Lundas, onde há ecos ainda dos confrontos registados em janeiro de 2021. Nova festa de Natal, dizem líderes comunitários afetos ao movimento protecionista Lunda Tshokwe, que pedem a ajuda da comunidade internacional. Armando Chicoca, desde o Namibe, com a reportagem.
Masoji Kusumuna, um dos líderes dos bairros comunitários da Lunda Tshokwe, do município do Kwango, província da Lunda Norte, explica as razões que levam a maioria da população Tshokwe a abster-se de festejar Natal e o Ano Novo no leste de Angola.
Nós aqui na Lunda não estamos em festa, porque estamos tristes devido ao acontecimento, daquela situação que se passou em Cafofo, junto ao nosso líder que está na cadeia. Não estamos em festa, estamos mesmo tristes.
Então está dizendo que os Lundas Chocos, nenhum deles festejou o Natal.
No campo há adversário. Às vezes não é todos que estão ao mesmo lado. E há adversários que estão contra e outros estão mesmo tristes.
Carlos Miguel, outro membro do movimento produtor do Lunda Choco e Saurimo, capital da província da Lunda Sul, disse à Voz da América que a comunidade nacional e internacional não deve calar-se diante das injustiças de 30 de janeiro na Vila Mineira de Cafufo.
Um país democrático e de direito que se acha, não é, Angola? Então, ou vamos permanecer na prisão? Nós conhecemos que a prisão é uma casa de sofrimento.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. Também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, estamos em voaportugues.com. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência nessas redes sociais é VOA Português. E no WhatsApp, temos disponível o nosso número. Mais um. 202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continuam a acompanhar a Voz da América. A ministra da Saúde de Angola manifestou-se hoje preocupada com o resultado dos testes em massa à Covid-19 que arrancaram ontem na capital angolana, que aponta para a infecção de 25 pessoas em cada 100 indivíduos. Silvia Lutucuta falava hoje no mercado do quilómetro 30, no município de Viena, onde se registra pelo segundo dia a realização de testes massivos de cidadãos para aferir a real situação da pandemia do país, caracterizada desde 15 de dezembro com o aumento de casos e confirmação da presença da variante Omicron. Enquanto em Luanda a média atinge os 1.700 casos por dia, no Kwanza Sul também os casos dispararam. Como nos diz desde o Sumba, Fernando Caetano.
A província do Kwanza Sul registrou na passada segunda-feira 27 mais de 1.400 casos positivos da Covid-19, quase a igualar o número de casos que se registram quase diariamente na capital do país, Luanda. A Comissão Multissectorial a nível local reuniu de emergência na cidade do Sumbe para a tomada de medidas tendentes a avaliar como será a passagem de ano, como fez saber o diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Kwanza Sul, Felizardo Manuel.
Estamos com um número de preparação muito, muito alto, motivo pelo qual um estudo que nós fizemos aqui estes dias nos hospitais de referência, já contamos igualmente com um número de 7 profissionais de saúde também infectados e dizer que desta vaga temos incluindo pessoas que estão sendo infectadas pela segunda vez.
O registro aponta para 25 óbitos e 41 casos ativos, com os municípios do Sumbe e Porto Amuim a liderar a estatística com maior número de casos positivos. Daí, o apelo das autoridades no sentido de se continuar a observar com rigor as medidas de biossegurança para se evitar a propagação da doença. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Abrimos a rubrica desportiva no Cairo e, com uma coincidência, as duas equipas angolanas vão estar no mesmo grupo. É o grupo D. Ditou assim o sorteio realizado hoje na capital do Egito. Sagrada Esperança e Petro de Luanda estão no grupo D da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Vão ter como adversários o Wydad de Casablanca do Marrocos e Zamalek do Egito, duas formações bem fortes e com muita tradição no futebol africano. A prova começa disputada no dia 11 de fevereiro. Na primeira jornada, o campeão nacional angolano Sagrada Esperança desloca-se a Marrocos ao encontro do Wydad da Casablanca, enquanto Petro viaja para o Egito para defrontar o Zamalek. O duelo entre os dois representantes angolanos acontece na terceira jornada, a 25 e 26 de fevereiro. Recorde-se que em janeiro começa a Copa de África das Nações, na qual estarão presentes as seleções de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Em Portugal, a notícia que era esperada foi hoje confirmada. O Benfica rescindiu com o técnico Jorge Jesus depois de maus resultados. Já a partir de hoje, no seu lugar fica o técnico da equipa B, Nelson Veríssimo. O treinador vai apenas receber mensalmente o seu salário com a restante equipa técnica até ter um novo clube. No Brasil, depois de ter conquistado o campeonato e a Taça do Brasil, o técnico Cuca anunciou que vai deixar o Atlético Mineiro. De acordo com a informação avançada pela Rádio Itatiaia, o treinador terá informado a sua intenção de deixar o comando técnico da equipa, alegadamente por problemas pessoais a nível familiar. A imprensa brasileira escreve que Cuca disse que não vai treinar nenhuma equipa durante o ano de 2022. E na imprensa brasileira já se fala de uma eventual ida de Jorge Jesus para o Atlético Mineiro. E ao que parece, já houve um contacto exploratório. Na Europa, hoje há jogos. Em Portugal, Tondela Gil Vicente, Marítimo Vizela e Moreirense Estoril. Enquanto no Reino Unido, dois jogos foram adiados, mas três irão se realizar dentro de momentos. Crystal Palace Norwich, Southampton Tottenham e Watford West Ham United. Na NBA, aqui nos Estados Unidos, a noite de ontem esteve também ao rubro. Os Phoenix Suns perderam em casa frente aos Memphis Grizzlies pela margem mínima, 113-114. Num jogo com um final de loucos, os Suns recuperaram uma desvantagem de 16 pontos, mas nos últimos 5 segundos passaram para a frente do marcador. No entanto, Morant, que fez 33 pontos no jogo, ainda conseguiu efetuar um sexto final no último segundo da prova, que fez pender a vitória para os Grizzlies. Esta derrota acentua o mau momento dos Suns, que perderam o último jogo frente aos Golden State. Ainda na Conferência Oeste, os terceiros classificados Utah Jazz venceram em casa os San Antonio Spurs por 110-104. Brooklyn Nets venceram confortavelmente os Los Angeles Clippers, 124-108, num jogo em que não contaram com um dos seus melhores jogadores, Kevin Durant, afastado por ter testado positivo à Covid-19. A Voz da América começou ontem a trazer a retrospectiva nos diferentes países africanos de língua portuguesa do ano 2021. Lassana Kassamá fala-nos do mais importante na Guiné-Bissau.
Um dos assuntos mais salientes em 2021 está relacionado com o polêmico caso do avião que se encontra ainda retido no aeroporto Oswaldo Vieira em Bissau, a mando do primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian. Trata-se de um aparelho que, em outubro do ano findo, aterrou na capital guineense proveniente da Gâmbia, cujo proprietário ainda não o reivindicou, apesar do presidente da República, Omar El Moko Tarcísio Coimbalo, ter admitido saber de quem se trata e que é gente séria. Mas o Parlamento queria saber mais e, por conseguinte, mandou a sua comissão especializada para a área de segurança apurar elementos adicionais sobre o avião em causa. Só que em resposta, o presidente da referida comissão, o deputado José Carlos Macedo, recebera ameaças de altos responsáveis do país.
Não ligado, não ameaçado. Altos responsáveis do país.
Mesmo assim, o primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian não recuou e avançou com a investigação externa, enviando a Bissau dois peritos internacionais, tendo um deles detido por algumas horas a mando do Ministério Público guineense. O avião, este ainda se encontra em Bissau. Bissau que assistiu este ano à mais prolongada greve na administração pública. A maior central sindical guinense, a UNTG, desencadeou durante todo o ano vagas de paralisações contra aumentos dos impostos e atribuição de subsídios astronómicos aos titulares de órgãos de soberania. No fundo da questão, estava também o pagamento de todos os atrasados salariais, defendia Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG. Kassamá Kassamá, para a Voz da América. Thank you.
A retrospectiva do ano 2021 será apresentada na íntegra na próxima meia hora, juntamente com outras reportagens já preparadas pelo Amancho Miguel, depois de um curto intervalo.
Estamos em Washington, D.C. e somos a Voz da América na sua emissão em português neste 28 de dezembro de 2021. Na produção, nos próximos 30 minutos, Lisa Hilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, o governo dos Estados Unidos e da Rússia mantém conversações em janeiro sobre a crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A comunidade internacional alerta para o perigo da violência na Somália ante o aumento da tensão entre o presidente e o primeiro-ministro, e tribunal militar nos Camarões sentencia dezenas de apoiados da oposição por um período de até 7 anos por rebelião. A Voz da América transmite a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, de Liu Sahil e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes. E aqui está a Ana Guedes e as notícias que marcam o dia.
Olá, convosco para as notícias, Ana Guedes. Começamos com os Estados Unidos e a Rússia, que irão realizar conversações em janeiro sob controle de armas nucleares e as tensões ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia. O porta-voz do Conselho da Segurança Nacional da Casa Branca disse aos jornalistas que as duas partes se reuniriam a 10 de janeiro, seguido de conversações Rússia-NATO 12 de janeiro e de uma reunião a 13 de janeiro com a Rússia, Estados Unidos e outros membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Os governos ocidentais ficaram alarmados com a acumulação de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, expressando preocupação sobre potenciais planos para uma invasão russa. O líder russo Vladimir Putin negou quaisquer planos deste tipo e exigiu garantias contra a expansão da NATO perto do seu território. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse a respeito dos interesses da própria Ucrânia que as conversações Estados Unidos-Rússia não chegarão a qualquer decisão sobre a Ucrânia. Governos de países ocidentais manifestaram-se alarmados com o aumento de tensões entre o presidente e o primeiro-ministro na Somália, enquanto facções fortemente armadas patrulham nesta terça-feira partes da capital Mogadishu, aumentando receios de que a crise política possa dar origem a uma nova onda de violência. Observadores internacionais e aliados, incluindo a missão da União Africana na Somália, os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas, divulgaram uma declaração no qual manifestam profunda preocupação com a crise. Soldados leais ao primeiro-ministro tomaram posições perto do Palácio Presidencial, um dia depois do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ter anunciado a suspensão do primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble, que o acusou de tentativa de golpe de Estado. No Afeganistão, algumas dezenas de mulheres manifestaram-se hoje em Cabul para exigir respeito pelos seus direitos e o fim das execuções de membros do antigo governo pelos Talibã, num protesto rápido e violentamente interrompido por combatentes fundamentalistas. As mulheres juntaram-se perto de uma grande mesquita no centro da capital afegã e conseguiram marchar ao longo de algumas centenas de metros gritando justiça. Depois de agredirem e dispersarem as mulheres, as forças talibãs detiveram por algum tempo vários jornalistas que cobriam o protesto, tendo confiscado telas móveis e câmaras que, no entanto, foram depois devolvidos depois de terem sido apagadas as imagens captadas. Embora os talibãs tenham comprometido, depois de tomarem o poder no Afeganistão em agosto passado, a não perseguir pessoas ligadas ao anterior governo, as Nações Unidas e organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch têm denunciado dezenas de casos de execuções sumárias e o desaparecimento de mais de 100 ex-agentes das forças de segurança.
Em Moçambique, o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz ter detido dois supostos mandantes de raptos que operavam nas províncias de Sofala
e Manica, no centro do país. Entretanto, analistas advertem que, sem um combate eficaz no seio da própria polícia, não se pode falar de luta contra a onda de raptos.
Nesta questão específica dos raptos, infelizmente, alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra o rapto.
Este ponto será destacado na reportagem de Ramos Miguel, a seguir nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O governo de São Tomé e Príncipe garantiu nesta segunda-feira que não existe corrupção no caso da empresa Capa, criada por partidos políticos da atual coligação no poder para comercializar o arroz doado ao país pelo Japão. O secretário de Estado da Indústria e do Comércio, Eugênio de Graça, tal como reporta o Oscar Medeiros, afirma que este governo tem como principal bandeira a gestão transparente da coisa pública. Oscar.
No que toca à denúncia de Fradique de Menezes, segundo a qual o acordo de venda do arroz com a sociedade Capa foi suspenso para beneficiar o candidato do MLSTP-PSD nas últimas eleições presidenciais, Eugênio da Graça afirma.
Isto não tem nada a ver com questões políticas, como nós ouvimos o ex-presidente Fradique Menezes, mas sim é só por questões de incumprimento quanto à comercialização, questão do preço.
E no que toca aos nomes indicados pelos partidos do governo para fazerem parte da empresa, conforme declarou Fradique Menezes, o secretário de Estado clarifica.
Eu vejo as três figuras com a atividade principal é o comércio. Normalmente J. Correia, que é o seu Jorge Correia, que tem loja dos 20, faz de si essa profissão do seu dia a dia. Temos a questão de Jerônimo, chamamos Jerônimo Papagaio, que tem a sua firma comercial, faz de si o seu ganha-pão. E temos o Sodico, precisamente, antes de ser presidente, já tinha essa sociedade, Sodico, uma empresa. Então estamos a ver essas três figuras como comerciantes, não como políticos.
O governante, cujo gabinete foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público devido a este caso, adianta ainda.
A empresa Capa não surge exclusivamente para comercializar arroz. Surge num outro âmbito, na perspectiva também de fazer exportação e também fazer importação de outros produtos ou mesmo produto quando há escassez.
Entretanto, Eugênio da Graça diz que esta empresa substituiu a direção do comércio no processo de venda do arroz do Japão até ao momento em que a mesma violou o acordo que tinha com o governo sobre o valor da comercialização do produto.
Precisamente destacar o comunicado que a direção do comércio, que vinha fazendo esse trabalho ao longo dos anos, com experiência para tal, então retomou a sua atividade normal.
Quanto à investigação pelo Ministério Público, o secretário de Estado do Comércio não comenta. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, a reintrodução semana passada de guias de marcha para circular em Nengade, na província de Cabo Delgado, devastada por um conflito de um grupo ligado ao Estado Islâmico, está a provocar um desconforto entre a população, sobretudo dos deslocados dos ataques daquele grupo insurgente. André Batista tem os detalhes.
Vários moradores locais consideram medida eficaz para evitar a infiltração de grupos armados, mas prejudicial para quem se desloca em busca de meios de sobrevivência, devido ao alto preço cobrado pelo mesmo.
É para o controle, né? Conhecer se a pessoa, na verdade, está a cair nesse local. Porque pode ser um cidadão sambicano, mas está saindo do mato.
Mesmo se o gente tem bilhete de identidade, não sei o que, é essa. Como é que a documentação que ele sabe tem? Enquanto para ter guia de coisa, guia de que ele chama a declaração, né? Então, para ter declaração é difícil, é preciso pedir mesmo ao próprio líder.
As guias de marcha, que já foram largamente usadas pelo governo auge da guerra civil em Moçambique para cortar a mobilidade de guerrilheiros da RNAMO, foram reintroduzidos em Nangada em meados de dezembro para impedir a movimentação e infiltração de militantes de grupos armados que atacam a província. A sua emissão, disseram à Voz da América vários moradores locais, é mediante o pagamento de um valor de 100 meticais por viagem, um valor que está a ser contestado por ser demasiado alto para uma população que enfrenta dificuldades até para se alimentar.
O valor que já tinha sido determinado era de 50. Só que se há pessoas que estão a desvirtuar, não sei o quê, mas o valor estabelecido era de 50 medicais. Para baixo, de 50 para baixo, né?
Disse a Voz da América um outro morador local, na condição de anonimato, afiançando que o governo local tem mostrado uma inércia para travar a implementação das guias. Quando uma pessoa não tem guia de marcha na viagem, prosseguiram, é punido. Além de um determinado número de chicotes, é forçado a prestar serviço de limpeza na área do posto de controle, ou retido por várias horas com os militares. Uma fonte do governo local, sem gravar a entrevista, disse que militantes de grupos que atacam a província de Cabo Delgado conseguiam furar os postos de controle militar montados ao longo de várias estradas na região mediante a exibição de bilhetes de identidade e movimentavam para reabastecer as suas bases, justificando por isso a medida.
Aí não é tanto, porque você tem que ir para lá. Claro, não é tanto, porque é isso aí.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Continuamos a falar de Moçambique. O Serviço de Investigação Criminal, CERNIC, diz ter detido dois supostos mandantes de raptos que operavam nas províncias de Sofala e Manica, no centro deste país. Tal detenção é no contexto da luta contra este crime, diz a polícia. Entretanto, analistas entrevistados por Ramos Miguel advertem que sem um combate eficaz no seio da própria polícia, não se pode falar da luta contra a onda de raptos.
Porta-voz do CERNIC em Sofala, Alfeu Sitoi, avançou que os supostos mandantes foram detidos na sequência de uma operação desencadeada pela polícia após o rapto de um indivíduo de origem indiana na vila de Gondola, província de Manica. Há um trabalho muito sério que deve ser feito dentro da própria polícia e eu não sei porque que as principais vítimas desse crime são sempre empresários, maior parte dos quais de origem asiática, lamentou o jovem empresário Ares Jumilar, na cidade de Maputo. Para o jurista Bartas Rafael, existe uma explicação.
É claramente uma questão de dinheiro. Nós sabemos que existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão não comum que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de rapto está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas hoje têm.
Portanto, não se coloca a hipótese de haver motivações políticas por detrás dele?
Eu acredito que não, porque que eu saiba, nenhum político até agora foi raptado. Nenhum ministro, nenhum vice-ministro, ninguém tem sido raptado, de fato, são estes indivíduos ou outros que de alguma forma se diz que têm valor.
O anúncio da detenção dos dois indivíduos foi feito no mesmo dia em que a ministra moçambicana do interior assumiu que a onda de raptos constitui um desafio para as forças policiais. Mas para Fernando Lima não basta assumir o problema.
É preciso a polícia estar melhor equipada e, sobretudo, também a polícia, como as forças de lei e ordem no geral, devem procurar cooperação com os vários países e as várias instituições internacionais com quem têm acordos para que a polícia possa ter um melhor desempenho.
Lima entende que alguns agentes policiais beneficiam dos raptos.
Sem esses meios, recursos humanos e meios materiais, é impossível um combate eficaz aos raptos. Nesta questão específica dos raptos, infelizmente, alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra os raptos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Guiné-Bissau vai ao Campeonato Africano das Nações em futebol a ter lugar em janeiro em Camarões. Um dos grandes feitos de um país que viveu uma instabilidade política ao longo de 2021. O ano em revista com Lassana Kassamá.
Um dos assuntos mais salientes em 2021 está relacionado com o polêmico caso do avião que se encontra ainda retido no aeroporto Oswaldo Vieira em Bissau, a mando do primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian. Trata-se de um aparelho que, em outubro do ano findo, aterrou na capital guineense proveniente da Gâmbia, cujo proprietário ainda não o reivindicou, apesar do presidente da República, Omar El Moch Tarcísio Coimbalo, ter admitido saber de quem se trata e que é gente séria. Mas o Parlamento queria saber mais e, por conseguinte, mandou a sua comissão especializada para a área de segurança apurar elementos adicionais sobre o avião em causa. Só que em resposta, o presidente da referida comissão, o deputado Zé Carlos Macedo, recebera ameaças de altos responsáveis do país.
Não ligado, não ameaçado. Altos responsáveis do país.
Mesmo assim, o primeiro-ministro Nuno Gomes Damião não recuou e avançou com a investigação externa, enviando a Bissau dois peritos internacionais, tendo um deles detido por algumas horas a mando do Ministério Público Guinense. O avião, este ainda se encontra em Bissau. Bissau que assistiu este ano à mais prolongada greve na administração pública. A maior central sindical guinense, a UNTG, desencadeou durante todo o ano vagas de paralisações contra aumentos dos impostos e atribuição de subsídios astronómicos aos titulares de órgãos de soberania. No fundo da questão estava também o pagamento de todos os atrasados salariais, defendia Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG.
Vai centrar-se no pagamento cabal dessas dívidas.
Recordo que a greve na função pública foi desencadeada a partir da aprovação do polêmico Orçamento Geral do Estado de 2021. Mas não só os sindicalistas questionavam e contestavam as contas do Estado. O PSGC, partido na oposição, manifestava na altura contra a aprovação do documento no Parlamento. Domingos Simões Pereira é o presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde.
Nós estamos a penalizar setores sociais para que os órgãos de soberania possam ter mais visibilidade e mais capacidade de gastos.
Foi no meio desta pressão social e política que se assistia a uma guerra aberta entre o próprio presidente da República e o primeiro-ministro, até que no dia 16 de novembro, dia da celebração das Forças Armadas, Umar El Mok Tarcísio Coimbalo ignorar Nuno Gomes Damião publicamente. Não o cumprimentou. Um ato ridicularizado na altura pelo chefe do governo.
Para aquele dia, Nuno não saiu como primeiro-ministro, era mesmo o primeiro-ministro.
E sobre o ato em si, o chefe de Estado lembrava aos guineenses que ele faz parte de uma geração de concreto que pretende mudar a Guiné-Bissau.
Uma forma de exprimir um sentimento de grande insatisfação e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança renovada num futuro melhor.
Era o Maru El Mok Tarcísio Coimbalo. Embalou que, ao longo deste ano, visitou muitos países e recebeu vários chefes de Estado. Um deles é o presidente de Portugal. No meio de muitas correntes contestatárias, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à Guiné-Bissau. Uma visita que lhe mereceu a atribuição de medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país.
Ao chegar aqui, eu senti no meu íntimo que o povo guineense já estava a dar-me medalha Amílcar Cabral.
2021 ficou assinalado ainda com a primeira e até aqui a última remodelação governamental. O Partido da Renovação Social viu a sua posição reforçada no Executivo, enquanto o Movimento para a Alternância Democrática saiu fragilizado com a exoneração dos seus principais dirigentes. Um dos assuntos que também marcou o ano que agora termina tem a ver com o processo da revisão constitucional. O dossiê teve impacto político devido à polêmica envolvendo o Presidente da República e o Parlamento. Umar El Mok Tarcísio Coimbalo queria impor a discussão e aprovação da sua proposta constitucional, o que foi negado pelos deputados que consideravam ser únicos competentes para qualquer iniciativa da revisão da Constituição da República. Enquanto se assistia a um quadro político menos animador, a pandemia de Covid-19 estava a mexer com a vida dos guineenses. Os estados de emergência e de calamidade decretados pelas autoridades no quadro das medidas de prevenção incidiam-se sobre o rendimento económico de muitas famílias guineenses. Ao nível económico, o registro vai para a emissão de títulos de tesouro junto ao Banco de Desenvolvimento Este-Africana. Falava-se em cerca de 200 milhões de dólares americanos. Por esta razão ou não, a Guiné-Bissau passou a ser o país mais endividado a nível da OEMOA, segundo a mais recente avaliação do Fundo Monetário Internacional. Enquanto isso, a cultura da Guiné-Bissau marcava pontos. O escritor guineense Abdoulaye Sylla conquistou no ano que agora termina o Prémio Literário Guerra Jungueiro Lusofonia 2020. A última nota que 2021 nos ofereceu tem a ver com o apuramento da Guiné-Bissau pela terceira vez consecutiva ao Campeonato das Nações Africanas, da Sanakasama, para a Voz da América.
As empresas das chamadas redes sociais, a multidão que invadiu o Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro do ano passado, foram obrigadas a atuar.
Eles fecharam as contas do então presidente Donald Trump. Questiona-se agora se, um ano depois, o Facebook, Twitter e YouTube estão melhor preparados para enfrentar situações semelhantes aqui nos Estados Unidos ou ainda noutros países. Álvaro Lugero Andrade.
Um ano depois de apoiantes do presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio, o republicano continua impedido de usar o Facebook, o Twitter e o YouTube, os palcos digitais onde ele falou diretamente para milhões de seguidores durante 4 anos.
Não é uma situação justa, muito, muito má para este país, muito má para o mundo. Se eles podem fazer isso comigo, eles podem fazer isso com qualquer um.
Emerson Brooking é pesquisador do Atlantic Council e falou com a Voz da América pelo Zoom.
6 de janeiro foi certamente um momento de ajuste de contas para as plataformas de redes sociais.
Trump foi acusado de usar as plataformas para alimentar o assalto ao Capitólio. A sua suspensão é um alerta do poder que as empresas de mídia social têm sobre os líderes políticos que infringem as suas regras. Mas apesar dessa proibição, depois de 6 de janeiro, as empresas de mídia social sofreram ataques intensos de críticos que disseram que a suspensão foi tardia, anos depois de tolerar as violações de Trump às regras das respectivas empresas. Por sua vez, as empresas de tecnologia afirmam estar a trabalhar constantemente para tornar os seus serviços mais seguros. O ex-presidente e diretor executivo do Twitter disse numa audiência no Congresso que a empresa tinha alguma responsabilidade pela disseminação da desinformação que levou aos tumultos do 6 de janeiro, mas apontou para uma realidade mais ampla. Jack Dorsey.
Você também deve levar em consideração o ecossistema mais amplo. Não se trata apenas das plataformas de tecnologia que usamos.
De lá para cá, houve algumas mudanças. O Twitter aprovou uma política de 5 ataques sobre a desinformação em relação à Covid-19. O Facebook agora aplica as suas regras de moderação de conteúdo aos políticos, um grupo que havia protegido no passado. Mas as mudanças parecem pequenas para alguns especialistas, como Katie Herbert, ex-diretor de políticas públicas no Facebook, que agora trabalha como consultora em tecnologia e democracia. Também falou com a Voz da América pelo Zoom.
Whether or not they've actually changed how they think about their products and their algorithms and the core business models.
Independentemente se eles mudaram ou não o que pensam sobre os seus produtos e seus algoritmos e os seus principais modelos de negócios. Isso eu acho que é de menos. Considero que eles ainda continuam a apostar na parte mais branda, mais simples.
That I think is less so. That I think is they still continue to play a bit of whack-a-mole.
De olho nas eleições de 2022, observadores consideram que as redes sociais mantêm o potencial de levar a mais distúrbios. Outra vez, Katie Harbert.
We really need to start planning now for all those things, and I haven't necessarily seen what I would like to see.
A começar a planear agora para todas essas coisas, e não tenho visto o que gostaria de ver as empresas a fazer em torno desta questão.
From the companies around what they're doing.
Alguns críticos apontam para a forma como as empresas ganham dinheiro através da publicidade e como as empresas criaram algoritmos que destacam conteúdo extremo que é mais envolvente e atraente. Jesse Lurick é o cofundador da Accountable Tech, um grupo de defesa dos consumidores, e falou com a Voz da América pelo Zoom.
A lot of these platforms have made tweaks around the edges, but at the end of the day, it's about the business model. These platforms are fundamentally designed.
Muitas dessas plataformas fizeram ajustes no menos importante, mas no final do dia é tudo sobre o modelo de negócios. Essas plataformas são fundamentalmente projetadas para elevar, amplificar e proliferar as coisas mais problemáticas, como mentiras, violência racial.
To elevate, amplify, proliferate the most problematic things on the platform, things like election lies, racial violence.
A fuga de informação protagonizada por alguns antigos dirigentes dessas empresas indicou, por exemplo, que o Facebook mostrou como alguns desses problemas são familiares aos executivos da própria empresa. No próximo ano, os legisladores podem tentar forçar essas empresas a fazerem mudanças maiores no policiamento dos conteúdos polémicos e a serem mais transparentes.
A papoila cresce selvagem no Afeganistão e tem sido a maior cultura comercial do país durante anos. Mas o ópio produzido a partir desta planta tem um rival numa planta diferente que cresce também selvagem no Afeganistão. A segunda parte da nossa série, a crise de dependência do Afeganistão, mostra-nos a profundidade e amplitude do comércio de droga neste país. Ana Guedes.
Enquanto país, o Afeganistão lida com insegurança, guerras intermináveis, corrupção, pobreza e uma economia fraca, desemprego elevado e outros desafios. Mas também enfrenta o problema do vício doméstico e do consumo de drogas. Alguns descrevem a toxicodependência neste país como um tsunami escondido, uma grande onda pronta a esmagar o que está no seu caminho. Apesar dos milhares de milhões de dólares em ajuda internacional, projetos e esforços governamentais, o Afeganistão continua a ser o principal cultivador mundial da papoila, a planta usada para fazer ópio e heroína. O país é o maior produtor mundial de narcóticos. O inquérito conjunto do governo afegão e do gabinete da ONU contra as drogas e o crime, ou NADOC, mostra que eles estão a perder a guerra para erradicar esta cultura. Diz-se que em 2020 o cultivo da papoila aumentou 37% no Afeganistão. O relatório descobriu que no ano passado a papoila foi cultivada em quase um quarto milhão de hectares de terra em 22 das 34 províncias. A maior parte do ópio é contrabandeado para o estrangeiro, mas o que resta é um problema no país. Mark Colun, ex-representante da UNADOC no país.
Estamos a assistir a um elevado nível de utilização de opiáceos no país. Estamos a assistir a um elevado nível de uso de cannabis no país e uma ameaça emergente que temos vindo a observar nos últimos anos é definitivamente a metanfetamina e outros estimulantes do tipo anfetaminas no país. Portanto, todos estes estão a aumentar exponencialmente as ameaças à população, pelo que temos uma produção de drogas e depois um aumento do consumo de drogas, o que constitui uma ameaça grave para a população do Afeganistão.
A produção de drogas e o vício andam de mãos dadas e ambos estão a aumentar. As estatísticas dos utilizadores são difíceis de obter. Os números mais recentes são de um inquérito de 2015. Foi conduzido pelo Bureau International de Narcóticos e Cumprimento da Lei e pelo governo afegão. Constatou que 2,5 a 3,5 milhões de afegãos estão direto ou indiretamente viciados em drogas. Nessa altura, uma em cada três famílias deu positivo no teste de uso de drogas. E nas zonas rurais era três vezes pior que nas cidades. Ahmed Jawad, ex-ministro da Saúde afegão.
Infelizmente, o vício em drogas não está a diminuir, está a aumentar. E é por isso que pensamos que o número que foi estimado no passado aumentou ainda mais.
Entretanto, um relatório recente mostra que a metanfetamina cristalina, também chamada cristal ou metanfetamina, é um problema crescente no Afeganistão. Em novembro passado, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência informava que o país está a tornar-se um produtor global significativo de metanfetaminas. Uma das razões é que os traficantes de droga descobriram que a planta da efedra, que geralmente cresce selvagem em partes do Afeganistão, pode ser utilizada para produzir metanfetaminas. O relatório concentrou-se na produção de metanfetaminas no distrito de Bakwa. Chamou as descobertas preliminares preocupantes, acrescentando que existe potencial para a metanfetamina rivalizar com a produção de opiáceos do país.
Washington DC, Voz da América, está no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Caminhando para o final, aqui está o Álvaro Lugero Andrade e o Desporto.
Abrimos a rubrica desportiva no Cairo e, com uma coincidência, as duas equipas angolanas vão estar no mesmo grupo. É o grupo D. Ditou assim um sorteio realizado hoje na capital do Egito. Sagrada Esperança e Petro de Luanda estão no grupo D da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Vão ter como adversários o Wydad de Casablanca do Marrocos e Zamalek do Egito. Duas formações bem fortes e com muita tradição no futebol africano. A prova começa disputada no dia 11 de fevereiro. Na primeira jornada, o campeão nacional angolano Sagrada Esperança desloca-se a Marrocos ao encontro do Wydad da Casablanca, enquanto Petro viaja para o Egito para defrontar o Zamalek. O duelo entre os dois representantes angolanos acontece na terceira jornada, a 25 e 26 de fevereiro. Recorde-se que em janeiro começa a Copa de África das Nações, na qual serão presentes as seleções de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.
Hoje em destaque nas notícias, Tribunal Militar nos Camarões sentencia dezenas de apoiantes da oposição por um período de até 7 anos por rebelião. Comunidade internacional alerta para o perigo de violência na Somália ante aumento da tensão entre o presidente e o primeiro-ministro e o governo dos Estados Unidos e da Rússia mantém conversações em janeiro sobre crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Produção, Lia Sahirlo, edição e apresentação de Amães Miguel, dentro de instantes o Álvaro Lugero Andrade e novamente Lia Sahirlo para a terceira parte, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta terça-feira, 28 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202 251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Governos dos Estados Unidos e da Rússia mantêm conversações em janeiro sobre crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Comunidade internacional alerta para perigo de violência na Somália ante aumento da tensão entre o presidente e o primeiro-ministro. Nos Camarões, Tribunal Militar sentencia dezenas de apoiantes da oposição a um período de até 7 anos na prisão por rebelião. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e também de saúde, mas isso mais à frente. No início desta última meia hora da emissão de 90 minutos, começamos em Moçambique. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, o SERNIC, anunciou ter detido 2 supostos mandantes de raptos que operavam nas províncias de Sofala e Manica, no centro do país, no contexto da luta contra esse crime que tem arrasado Moçambique. Mas analistas advertem que sem um combate eficaz no seio da própria polícia, não se poderá falar da luta contra a onda de raptos. Ramos Miguel, desde Maputo.
Porta-voz do SERNIC em Sofala, Alfeu Sitoi, avançou que os supostos mandantes foram detidos na sequência de uma operação desencadeada pela polícia após o rapto de um indivíduo de origem indiana na vila de Gondola, província de Manica. Há um trabalho muito sério que deve ser feito dentro da própria polícia e eu não sei porque que as principais vítimas deste crime são sempre empresários, maior parte dos quais de origem asiática, lamentou o jovem empresário Ares Jumilar, na cidade de Maputo. Para o jurista Bartas Rafael, existe uma explicação?
É claramente uma questão de dinheiro. Nós sabemos que existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão não comum que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de rapto está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas hoje têm.
Portanto, não se coloca a hipótese de haver uma motivações políticas próprias atrás dele?
Eu acredito que não, porque que eu saiba, nenhum político até agora foi raptado. Nenhum ministro, nenhum vice-ministro, quem tem sido raptado, de fato, são estes indivíduos ou outros que de alguma forma se diz que têm valor.
O anúncio da detenção dos dois indivíduos foi feito no mesmo dia em que a ministra moçambicana do Interior assumiu que a onda de raptos constitui um desafio para as forças policiais. Mas para Fernando Lima não basta assumir o problema.
É preciso a polícia estar melhor equipada e, sobretudo, também a polícia, como as forças de lei e ordem no geral, devem procurar cooperação com os vários países e as várias instituições internacionais com quem têm acordos para que a polícia possa ter um melhor desempenho.
Lima entende que alguns agentes policiais beneficiam dos raptos.
Sem esses meios, recursos humanos e meios materiais, é impossível um combate eficaz aos raptos. Nesta questão específica dos raptos, infelizmente, alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra os raptos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para São Tomé e Príncipe. Na semana passada, a Voz da América trouxe a notícia sobre a denúncia do antigo presidente santomense, Frederico de Menezes, da criação de uma empresa para gerir o arroz doado pelo Japão, empresa constituída por partidos. Agora, o governo diz que não existe corrupção no caso. Oscar Medeiros.
O secretário de Estado do Comércio, que também é dirigente da União MDFM-UDD, diz que não pretende desmentir o denunciante, mas sim clarificar o caso. No que toca à denúncia de Frederico de Menezes, segundo a qual o acordo de venda do arroz com a sociedade Capa foi suspenso para beneficiar o candidato do MLSTP-PSD nas últimas eleições presidenciais, Eugênio da Graça afirma.
Isto não tem nada a ver com questões políticas, como nós ouvimos o ex-presidente Frederico Menezes, mas sim é só por questões de incumprimento quanto à comercialização, questão do preço.
E no que toca aos nomes indicados pelos partidos do governo para fazerem parte da empresa, conforme declarou Frederico de Menezes, o secretário de Estado clarifica.
Eu vejo as três figuras com a atividade principal é o comércio. Mormente J. Correia, que é o Sr. Jorge Correia, que tem loja dos 20, faz de si essa profissão do seu dia a dia. Temos a questão de Jerônimo, chamamos Jerônimo Papagaio, que tem a sua firma comercial, faz de si o seu ganha-pão. E temos Sodico, precisamente, antes de ser presidente, praticamente, já tinha essa sociedade, Sodico, uma empresa. Então estamos a ver essas três figuras como comerciantes, não como políticos.
O governante, cujo gabinete foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público devido a este caso, adianta ainda.
A empresa Capa não surge exclusivamente para comercializar arroz. Surge num outro âmbito, na perspectiva também de fazer exportação e também fazer importação de outros produtos ou mesmo produto quando há escassez.
Entretanto, Eugênio da Graça diz que esta empresa substituiu a direção do comércio no processo de venda do arroz do Japão até ao momento em que a mesma violou o acordo que tinha com o governo sobre o valor da comercialização do produto.
Precisamente destacar o comunicado que a direção do comércio, que vinha fazendo esse trabalho ao longo dos anos, com experiência para tal, então retomou a sua atividade normal.
Quanto à investigação pelo Ministério Público, o secretário de Estado do Comércio não comenta. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou hoje que o país regressa ao estado de contingência até 20 de janeiro, como medida para combater o aumento exponencial de casos na última semana, com mais de 500 novas infecções. As festas de fim de ano na via pública ficam proibidas e é obrigatório apresentar testes à Covid-19 no acesso a festas privadas, mesmo entre os vacinados. É que a taxa de incidência é agora de 110 casos por 100 mil habitantes. E segundo o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, a situação deverá piorar nas próximas semanas, tendo em conta a alta transmissibilidade comunitária.
Ulisses Correia Silva destacou o bom nível de vacinação de Cabo Verde, que aproxima-se dos 75% da população-alvo completamente vacinada, mais de 80% já tomaram a primeira dose, mas lamentou o aumento da taxa de incidência, que, segundo disse, é em grande parte associado a festas e espetáculos que não observam regras sanitárias. As únicas celebrações que não foram proibidas na via pública são, de acordo com o Primeiro-Ministro, as celebrações de cariz religioso. Abrimos aqui a rubrica Política na América. As empresas das chamadas redes sociais tiveram de mudar a sua forma de atuar depois da invasão ao Capitólio do passado 6 de janeiro. Elas fecharam os contos do então presidente Donald Trump. Agora, questiona-se, um ano depois, o Facebook, o Twitter e o YouTube estão melhor preparados para enfrentar situações semelhantes nos Estados Unidos ou ainda a partir de outros países. Um ano depois de apoiantes do presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio, o republicano continua impedido de usar o Facebook, o Twitter e o YouTube, os palcos digitais onde ele falou diretamente para milhões de seguidores durante 4 anos.
It's not a fair situation, very, very bad for this country, very bad for the world.
Não é uma situação justa, muito, muito má para este país, muito má para o mundo. Se eles podem fazer isso comigo, eles podem fazer isso com qualquer um.
If they can do it to me, they can do it to anyone.
Emerson Brooking é pesquisador do Atlantic Council e falou com a Voz da América pelo Zoom.
6
de janeiro foi certamente um momento de ajuste de contas para as plataformas de redes sociais.
Trump foi acusado de usar as plataformas para alimentar o assalto ao Capitólio. A sua suspensão é um alerta do poder que as empresas de mídia social têm sobre os líderes políticos que infringem as suas regras. Mas apesar dessa proibição, depois de 6 de janeiro, as empresas de mídia social sofreram ataques intensos de críticos que disseram que a suspensão foi tardia, anos depois de tolerar as violações de Trump às regras das respectivas empresas. Por sua vez, as empresas de tecnologia afirmam estar a trabalhar constantemente para tornar os seus serviços mais seguros. O ex-presidente e diretor executivo do Twitter disse numa audiência no Congresso que a empresa tinha alguma responsabilidade pela disseminação da desinformação que levou aos tumultos do 6 de janeiro, mas apontou para uma realidade mais ampla. Jack Dorsey.
Você também deve levar em consideração o ecossistema mais amplo. Não se trata apenas das plataformas de tecnologia que usamos.
It's not just about the technology platforms we use.
De lá para cá, houve algumas mudanças. O Twitter aprovou uma política de 5 ataques sobre a desinformação em relação à Covid-19. O Facebook agora aplica as suas regras de moderação de conteúdo aos políticos, um grupo que havia protegido no passado. Mas as mudanças parecem pequenas para alguns especialistas, como Katie Herbert, ex-diretora de políticas públicas no Facebook, que agora trabalha como consultora em tecnologia e democracia. Também falou com a Voz da América pelo Zoom.
Whether or not they've actually changed how they think about their products and their algorithms and the core business models.
Independentemente se eles mudaram ou não o que pensam sobre os seus produtos e seus algoritmos e os seus principais modelos de negócios. Isso eu acho que é de menos. Considero que eles ainda continuam a apostar na parte mais branda, mais simples.
That I think is less so. That I think is they still continue to play a bit of whack-a-mole.
De olho nas eleições de 2022, observadores consideram que as redes sociais mantêm o potencial de levar a mais distúrbios. Outra vez, Katie Harbert.
Really need to start planning now for all those things, and I haven't necessarily seen what I would like to see.
A começar a planear agora para todas essas coisas, e não tenho visto o que gostaria de ver as empresas a fazer em torno desta questão.
From the companies around what they're doing.
Alguns críticos apontam para a forma como as empresas ganham dinheiro através da publicidade e como as empresas criaram algoritmos que destacam conteúdo extremo que é mais envolvente e atraente. Jesse Lurick é o cofundador da Accountable Tech, um grupo de defesa dos consumidores, e falou com a Voz da América pelo Zoom.
A lot of these platforms have made tweets around the edges, but at the end of the day, it's about the business model. These platforms are fundamentally designed.
Muitas dessas plataformas fizeram ajustes no menos importante, mas no final do dia é tudo sobre o modelo de negócios. Essas plataformas são fundamentalmente projetadas para elevar, amplificar e proliferar as coisas mais problemáticas, como mentiras, violência racial.
To elevate, amplify, proliferate the most problematic things on the platform, things like election lies, racial violence.
A fuga de informação protagonizada por alguns antigos dirigentes dessas empresas indicou, por exemplo, que o Facebook mostrou como alguns desses problemas são familiares aos executivos da própria empresa. No próximo ano, os legisladores podem tentar forçar essas empresas a fazerem mudanças maiores no policiamento dos conteúdos polémicos e a serem mais transparentes. E abrimos agora a página da saúde com Ana Guedes, que nos traz: Estados Unidos reduzem isolamento de infectados assintomáticos e na República Democrática de Congo inicia-se uma nova campanha de vacinação contra a cólera.
Bem-vindos e votos de boa saúde, porque é de saúde que vamos falar nos próximos minutos nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos foi reduzido o isolamento de infectados assintomáticos. Falaremos também do Congo, que inicia vacinação contra a cólera. Mas começando aqui com os Estados Unidos, os funcionários de saúde reduziram as restrições de isolamento de 10 para 5 dias para os americanos assintomáticos que apanham o coronavírus e reduziram de forma semelhante o tempo que os contactos próximos dessas pessoas infectadas necessitam para a quarentena. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças disse que a orientação está de acordo com as crescentes evidências de que as pessoas com o coronavírus são mais infecciosas nos 2 dias antes e 3 dias depois de desenvolverem os sintomas. A decisão também foi motivada por um recente surto de casos de Covid-19 impulsionado pela variante Omicron. As primeiras investigações sugerem que o Omicron pode causar sintomas mais leves do que as versões anteriores do coronavírus, mas o número absoluto de pessoas infectadas e, portanto, a necessidade de isolar ou colocar em quarentena ameaça esmagar a capacidade dos hospitais, companhias aéreas e outras empresas para se manterem abertas, dizem os especialistas. O diretor do CDC, Rochelle Walensky, disse que o país está prestes a ver muitos casos de Omicron. E vamos até ao Congo. Uma campanha de vacinação contra a cólera teve início na semana passada, visando 2 milhões de pessoas no conturbado região leste da República Democrática do Congo. Isto segundo a Organização Mundial de Saúde. A infecção bacteriana altamente contagiosa que causa grave diarreia e desidratação prospera em condições de saneamento deficiente e água ou alimentos contaminados. A campanha de vacinação começou na quarta-feira passada em Outlomami, províncias do Kivu Sul e Tanganyika, duramente atingidas pela cólera desde agosto, e segundo o gabinete OMS, na capital congolesa Kinshasa. Desde o início de 2021, o vasto país da África Central relatou 8.279 casos suspeitos de cólera e 153 mortes em 16 das suas 26 províncias, informou o gabinete em comunicado. A República Democrática do Congo é também assolada pela malária, que mata cerca de 20 mil pessoas por ano neste país, bem como pelo ébola, sarampo, febre amarela e poliomielite, para não mencionar a má nutrição, a pobreza e o conflito generalizado, nomeadamente no leste do país. Desde o início da pandemia, o Covid-19 tem estado relativamente incólume neste país, com menos de 13 mortes por milhão de pessoas, de cerca de 75 mil casos no país de 90 milhões de pessoas. A campanha de vacinação contra a cólera é a segunda na antiga colónia belga este ano, após campanhas em março e julho, quando mais de 1,4 milhões de pessoas receberam a injeção na província de Haut-Katang, no sudeste do país. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi mais uma edição de Saúde, nesta emissão em português da Voz da América, neste ano de 2021. Eu vou voltar em 2022. Até lá, boas festas, e votos de uma excelente entrada em 2022. Convosco teve Ana Guedes.
E Ana Guedes continua agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
Olá, convosco para as notícias Ana Guedes. Começamos com os Estados Unidos e a Rússia, que irão realizar conversações em janeiro sobre controle de armas nucleares e as tensões ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse aos jornalistas que as duas partes se reuniriam a 10 de janeiro, seguido de conversações Rússia-NATO a 12 de janeiro e de uma reunião a 13 de janeiro com a Rússia, Estados Unidos e outros membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Os governos ocidentais ficaram alarmados com a acumulação de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, expressando preocupação sobre potenciais planos para uma invasão russa. O líder russo Vladimir Putin negou quaisquer planos deste tipo e exigiu garantias contra a expansão da NATO perto do seu território. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse a respeito dos interesses da própria Ucrânia que as conversações Estados Unidos-Rússia não chegarão a qualquer decisão sobre a Ucrânia. Governos de países ocidentais manifestaram-se alarmados com o aumento de tensões entre o presidente e o primeiro-ministro na Somália, enquanto facções fortemente armadas patrulham nesta terça-feira partes da capital Mogadishu, aumentando receios de que a crise política possa dar origem a uma nova onda de violência. Observadores internacionais e aliados, incluindo a missão da União Africana na Somália, os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas, divulgaram uma declaração no qual manifestam profunda preocupação com a crise. Soldados leais ao primeiro-ministro tomaram posições perto do Palácio Presidencial, um dia depois do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ter anunciado a suspensão do primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble, que o acusou de tentativa de golpe de Estado. No Afeganistão, algumas dezenas de mulheres manifestaram-se hoje em Cabul para exigir respeito pelos seus direitos e o fim das execuções de membros do antigo governo pelos Talibã, num protesto rápido e violentamente interrompido por combatentes fundamentalistas. As mulheres juntaram-se perto de uma grande mesquita no centro da capital afegã e conseguiram marchar ao longo de algumas centenas de metros gritando justiça. Depois de agredirem e dispersarem as mulheres, as forças talibãs detiveram por algum tempo vários jornalistas que cobriam o protesto, tendo confiscado telas móveis e câmaras que, no entanto, foram depois devolvidos depois de terem sido apagadas as imagens captadas. Embora os talibãs tenham comprometido, depois de tomarem o poder no Afeganistão em agosto passado, a não perseguir pessoas ligadas ao anterior governo, as Nações Unidas e organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch têm denunciado dezenas de casos de execuções sumárias e o desaparecimento de mais de 100 ex-agentes das forças de segurança. Nos Camarões, um tribunal militar sentenciou dezenas de apoiantes da oposição por um período de até 7 anos por rebelião, disse o secretário-geral adjunto do Movimento para o Renascimento dos Camarões. Os 47 arguidos foram presos em setembro de 2020, quando o Movimento para o Renascimento dos Camarões, de Maurice Kantó e vários outros partidos, planeavam protestos contra o governo de Paul Biya no poder há quase 40 anos. A polícia dispersou então centenas de manifestantes na capital económica, Douala, e efetuou mais de 500 detenções em todo o país. Destes, 124 permaneciam detidos, de acordo com a mesma fonte. Ainda nos Camarões, 3 estudantes condenados a 10 anos de prisão por fazerem piadas sobre o grupo jihadista Boko Haram foram libertados, disse a Amnistia Internacional. Grupos de direitos e sindicatos têm denunciado frequentemente o tratamento por jornalistas e o declínio da liberdade de imprensa nos Camarões, sob o comando do presidente Paul Biya no poder desde 1982. A organização não-governamental Save the Children confirmou hoje que 2 dos seus funcionários foram mortos num massacre da véspera de Natal, imputado às tropas da junta militar que governa Myanmar e que deixaram os restos carbonizados de mais de 30 pessoas numa autoestrada no estado de Kaya, onde rebeldes pró-democracia têm vindo a combater os militares. Myanmar tem vivido um caos desde o golpe de fevereiro, com mais de 1.300 pessoas mortas num ataque das forças de segurança, de acordo com um grupo de monitorização local. As autoproclamadas Forças de Defesa Popular surgiram para contrariar o golpe de Estado militar. Um tribunal sul-africano bloqueou nesta terça-feira a Shell de utilizar ondas sísmicas para explorar petróleo e gás no Oceano Índico, numa vitória para ambientalistas preocupados com o impacto sobre várias espécies marinhas. O gigante dos combustíveis fósseis tinha anunciado planos para iniciar exploração de mais de 6 mil quilómetros quadrados do oceano ao largo da costa da África do Sul. O esquema da Shell implica a utilização de ondas de choque sísmicas que saltam do fundo do mar e que podem apontar para locais potencialmente portadores de energia. A exploração tinha sido programada para começar a 1 de dezembro e durar até 5 meses. Um porta-voz da Shell disse hoje que a companhia respeitava a decisão judicial e que está a rever a decisão. O Parlamento da Líbia recusou fixar uma data para as eleições presidenciais que deveriam ter tido lugar na semana passada, deixando em dúvida o destino do escrutínio. A votação marcada para sexta-feira última pretendia ser o culminar dos esforços liderados pela ONU para pôr fim a uma década de conflito desde a revolta em 2011 na Líbia, mas o processo descarrilou devido a desacordos sobre os candidatos e um quadro jurídico controverso. O tribunal na Bélgica rejeitou esta terça-feira um pedido das autoridades espanholas para extraditar um rapper fugitivo condenado à prisão por alegadamente ter elogiado o terrorismo nas suas canções. José Miguel Arenas Beltrán, mais conhecido por Voltonic, fugiu para a Bélgica em 2011 após ter sido condenado a 3 anos e meio de prisão sob a acusação de glorificar o terror, insultar o rei e fazer ameaças na letra das suas músicas.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 28 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A sétima ronda de negociações sobre a retomada do Plano de Ação Abrangente Conjunto, ou Acordo Nuclear sobre o Irão, por Washington e por Teherão, foi adiada a 17 de dezembro em Viena. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que, embora os últimos dias antes do adiamento trouxessem algum progresso para a mesa de negociações, elas não vão bem, no sentido de que ainda não temos um caminho para o acordo. Antes do início da ronda de negociações mais recente, 29 de novembro, houve um hiato de 5 meses, aparentemente causado pela chegada do novo presidente do Irão. Quando Teherão voltou às mesas de negociações, fez propostas que retratavam os compromissos assumidos pelo antigo governo iraniano, fazendo com que a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos acusassem Teherão de falta de seriedade. Os Estados Unidos e aqueles países concordaram que algum progresso técnico foi feito pouco antes do recente adiamento. O governo daqueles países dizem ainda que há pelo menos um entendimento comum sobre o texto das propostas que servirão de base para futuras negociações. Mas o conselheiro de Segurança Nacional expressou frustração com o facto de que colocar o programa nuclear do Irão de volta na caixa é o que não gostaríamos de ver. Fim de citação. O que é particularmente alarmante é que desde 2019 o Irão alargou agressivamente o seu programa nuclear além dos limites impostos pelo acordo. O país enriquece o urânio com pureza de 60% e limitou a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos e os países do E3 expressaram sua profunda preocupação de que os avanços nucleares do Irão possam em breve chegar a um ponto que, nas palavras daqueles países, poderá tornar-se numa concha vazia o acordo. Um ponto positivo na recente ronda de negociações, disse o conselheiro de Segurança Nacional, é que todos os países, incluindo China e Rússia, estão unidos em reconhecer e expressar a urgência de chegar a um acordo. Há uma opinião comum entre as potências mundiais de que devemos impedir o Irão de adquirir uma arma nuclear. Fazer isso através da diplomacia é a melhor maneira e, se não conseguirmos um resultado diplomático, as alternativas são profundamente problemáticas
Isso dá aos iranianos alguma motivação para tentar pressionar por uma resolução na mesa das negociações, concluiu o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.